Dia após dia, atletas e treinadores aperfeiçoam a metodologia do treino. O problema acontece quando o esportista é submetido a um treinamento intenso, sem período adequado de recuperação. Uma pesquisa em desenvolvimento na USP, Universidade de São Paulo, busca entender os efeitos desta prática no corpo humano. Sobre o assunto, eu converso com o professor Adelino Sanches. Professor, primeiro explica pra gente, existe aí uma síndrome aliada a esse quadro, é isso?
Olha, o overtraining, ele pode ser definido como um aumento na intensidade ou no volume de treinamento. Como exemplo prático, se você tem um atleta que treina 1 hora por dia, que seria o volume, numa intensidade de 10 km por hora, e você aumenta tanto o volume de 1 hora para 1 hora e meia, quanto a intensidade de 10 km por hora para 12 km por hora, isso pode ser definido como overtraining, um aumento nas cargas de treinamento. Quando esse aumento ele não é acompanhado por um período adequado de recuperação, o indivíduo ele pode desenvolver um estado que é conhecido como overheating não funcional. Ele é caracterizado pela diminuição do desempenho. Então imagina que o seu cliente ou o seu atleta, ele estava treinando e ele estava apresentando melhora de desempenho, e quando você faz essa sobrecarga do treinamento, quando você aumenta o volume e ou a intensidade de treinamento, depois de um período de tempo, ao invés de melhorar o desempenho, esse atleta ou esse cliente, ele apresenta piora ou estagnação do desempenho.
Quais os principais sintomas?
A gente pode citar distúrbios de humor, piora da qualidade do sono, distúrbios hormonais e uma série de alterações fisiológicas. A principal consequência seria mesmo a diminuição do desempenho.
O que a pesquisa traz de novo dentro deste cenário?
Como novidade, nós mostramos que esse desequilíbrio entre o excesso de exercício físico e o período destinado à recuperação, ele também provocou outras alterações negativas. No músculo esquelético, a gente pode citar prejuízo da via de sinalização da insulina e sinais de atrofia muscular, que seria a diminuição do tamanho do músculo. No fígado, a gente pode citar acúmulo de gordura. No hipotálamo, essa inflamação ela foi relacionada com a diminuição do apetite, com a perda de peso, que também são sintomas clássicos do overtraining. Observamos sinais de fibrose, que de maneira bem simples seria o endurecimento do tecido cardíaco, o que pode prejudicar a função do coração, embora nós não tenhamos avaliado a função. Mas é importante deixar claro aqui que nós não avaliamos ainda a função. Tá? Isso está sendo feito durante esse segundo semestre. Nós estamos com outro grupo de animais lá e estamos fazendo essa avaliação da função. Nós também agora temos trabalhado com alguns modelos de animais nocaute, que são animais que não têm essas citocinas pró-inflamatórias, e nós estamos submetendo esses animais ao excesso de exercício físico para verificar se a falta de uma ou de outra citocina pró-inflamatória altera na resposta do animal.
Lembrando, né, professor, que o problema não é a prática do exercício físico.
Esses aspectos negativos, eles ocorrem quando existe o desequilíbrio entre o excesso de exercício físico e o período destinado para recuperação. O excesso de exercício físico, ou exercício físico de alta intensidade, ele muitas vezes é necessário para que ocorra a melhora do desempenho. O problema é quando esse excesso vem acompanhado de uma recuperação inadequada.
Ok, obrigada pela entrevista. Eu conversei com o professor Adelino Sanches.